Vereadores e vereadores, cumprimentar o prefeito Renato, prazer ter o senhor nessa casa, sempre será muito bem-vindo aqui, prefeito. Também o grupo de secretariado, tenente Luciano, Wesley Dixon, que está presente também. Sua apresentação do orçamento, obrigado aos vereadores, sempre com compromisso também com esta casa, sempre tem falado isso aqui diariamente, todos os vereadores com o mesmo compromisso. E cumprimentar os servidores também, desta casa, do município, dentre outros. Passaremos a palavra para o prefeito Renato Carvalho, que fará um pronunciamento sobre orçamento junto com o secretário de Planejamento Dixon. E queria agradecer, prefeito, o senhor fazer questão, geralmente, antes, senhores vereadores e senhoras, antigamente o prefeito só entregava o orçamento ao presidente da Câmara. Ele só entregava, enviava para a Câmara, eu vim entregar na mão do presidente. E o Renato fez questão que chamasse todos os vereadores, ele fez questão de estar presente. Isso demonstra realmente não só uma parceria, mas sim um apoio com respeito com o Legislativo, né? Por fazer questão de mostrar a todos os vereadores e não só ao presidente da Câmara. E queria cumprimentar o senhor, Renato, que sempre tem falado da Câmara em todos os locais, principalmente nos eventos municipais, e também lembrar, porque realmente a Câmara é muito importante. Queria chamar o tenente Luciano para fazer parte aqui também. Tenente, senta ali, está todo mundo sentado aqui, faça favor aqui, meu amigo. O senhor que já sentou aqui por longos 4 anos, faz uso aqui diariamente. Vem cá, tenente. Então, passaremos a palavra ao prefeito. Prefeito, fazer suas explanações.
Rapaz, eu nunca tinha feito uso da palavra assim. Mas, minha gente, eu quero agradecer aqui a oportunidade, estar cumprimentando aqui o nosso presidente Léo Mulato. A gente fica, nós, lá do Executivo, nos sentimos lisonjeados com a presença maciça dos nossos vereadores aqui nesse ato, agora um pouco simbólico, mas de muita importância, mostrando o quê? É o prefeito vindo prestar contas, mas assim, não só um prestar contas, mas mostrar o seu planejamento e a Câmara dos Vereadores endossando aquilo que nós planejamos. Então, eu fico feliz porque esse ano teve uma peculiaridade no nosso orçamento, quando a gente foi agora preparar tanto a LOA, a LDO e principalmente agora o PPA, né, o nosso plano plurianual, que a gente pega o seguinte, eu conversei com o Luiz Renato, nosso servidor efetivo ali, eu falei, Luiz Renato, peraí, como que vinha sendo feito antes, tudo? Eu falei, não, negativo, vamos fazer agora de maneira bem artesanal, o mais artesanal possível, de maneira que os secretários possam sim fazer o estudo de situação deles, da pasta, para verificar o que precisa, e o mais importante, para que a gente sinta a necessidade da comunidade. Dentro da nossa expectativa de receita, do dinheiro que a gente tem expectativa em receber agora no ano de 2022 e com a nossa despesa que a gente pretende ter de maneira orçada e planejada. Eu queria registrar aqui que, para mim, chega a ser emocionante estar nesse momento aqui com vocês, porque é um lugar, a Câmara dos Vereadores, minha gente, se a gente for olhar na própria história da humanidade, quando a gente pega a história assim, dos últimos 2000 anos, às vezes até mesmo antes de Cristo, quando começou o conceito do que seria democracia, foi justamente numa situação apoteótica dessa, que às vezes tinha uma praça e ficava lá os representantes da comunidade falando o que ele quisesse e bem entender naquilo que ele tinha como juízo ser certo ou errado. Não quer dizer que ele poderia estar certo, mas quer dizer que ele tinha o direito de defender as suas ideias. Então, assim, a Câmara dos Vereadores é o nascituro de tudo isso no nosso Brasil. É aqui que começa, é aqui que a gente peleja e pratica a nossa democracia. Teve um momento agora, no 7 de setembro, independente de ideologia partidária, que eu até falei um dia lá na praça, o que me preocupava é, às vezes, a gente tendo algumas decisões, ou mandando prender o deputado porque falou isso. Minha gente, independente da ideologia partidária dele, o deputado, o vereador, o legislativo, o senador, ele tem que estar livre para poder falar o que bem entender, defender aquilo que ele acha certo, porque é só assim que a gente vai ter a nossa democracia plena. Então, esse lugar que os senhores estão sentados, que agora eu estou tendo a honra aqui, de maneira eventual, estar sentado com vocês, é um lugar mágico que fez com que nós tivéssemos hoje a sociedade tão organizada, evoluído, igual a gente evoluiu nos últimos 2000 anos. Então, eu queria deixar esse registro, porque a nossa Câmara dos Vereadores também tem uma coisa assim, é uma Câmara com um lugar histórico, muito forte, cultural na nossa cidade, e deixa muito aflorado a história da nossa cidade aqui. Finalizando as minhas palavras, fugindo um pouquinho do nosso, da nossa pauta de hoje, do orçamento, né, do PPA, aqui, essa semana, nós tivemos a perda do seu Ivaldo Naves, né, e ele é filho do seu Sebastião Naves, que foi daquele emblemático e histórico caso dos irmãos Naves. Eu comecei a fazer faculdade de Direito lá em Barra do Garças, terminei em Natal. Quando eu entrei na minha faculdade no Mato Grosso, um dos professores fez menção ao caso Irmãos Naves. Quando eu estava lá em Natal tendo aula com o Procurador-Geral do Estado, ele fez menção ao caso Irmãos Naves. Um dos maiores erros, se não o maior erro jurídico da história do Brasil, que é estudado até hoje justamente para que a gente não cometa novos casos desses, né? E aí... isso ficou muito arraigado aqui na história de Araguari. E um dos representantes da família, que representou muito bem também na liderança empresarial nível Brasil, eu estava com ele quinta-feira passada, a gente estava junto, conversou, estava feliz pra caramba, e infelizmente hoje, quinta-feira, Deus já o levou. Mas deixa esse registro aqui, que é uma família que faz parte da história da nossa cidade. Tá bom? O secretário de Planejamento, o Dixon, ele vai fazer algumas considerações rápidas, sucintas e objetivas aqui com vocês, só para que vocês entendam como foi constituído o nosso plano. E eu queria aproveitar a oportunidade para me deixar aqui de braços abertos em relação à transparência que tem aos projetos de leis que a gente está mandando aqui para a Câmara dos Vereadores. Todos os projetos de lei que nós estamos mandando aqui, vocês podem ter certeza, enquanto eu estiver na gestão, não terá qualquer vírgula nas entrelinhas da lei. Tudo tem que ser discutido e podem perguntar direto para mim, que eu vou ter um fundamento para falar para vocês. Então, aqueles que a gente está mandando, igual deve chegar alguns próximos aqui, pode ter certeza, sempre, sem qualquer exceção, terá um interesse coletivo, que deve, sim, ser discutido entre os senhores aqui. Mas eu tenho a obrigação de deixar aqui com os senhores o meu registro, que os senhores não podem ter qualquer tipo de dúvida. Se tiver alguma dúvida, pode ligar, conversar direto comigo, conversar com o nosso secretário, o Luciano, com a nossa líder de governo. É o nosso dever em ser transparente com vocês, com as nossas... os nossos projetos de lei, tá bom? Posso, presidente, se me permite, vou passar aqui para o Dixon.
Boa tarde, pessoal. Queria cumprimentar o prefeito Renato, nosso presidente da Câmara, Léo Mulata, os colegas de mesa, a vereadora Débora Dal, o vereador Teonzinho, na pessoa dos quais eu cumprimento todos os outros vereadores presentes, colegas secretários e o público presente, né, aqui em geral. Pessoal, assim, como o prefeito falou, nós vamos fazer um resumo, né, aqui de como foi construído o orçamento. Como ele falou, foi a quatro mãos, né, equipe do orçamento e planejamento, na pessoa ali do Luiz Renato e seus assessores, junto com cada secretário, identificando ali as necessidades de cada pasta. Nós procuramos não cortar nenhum tipo, né, de projeto ou de intenção que seja, né, para os próximos quatro anos, que está no nosso plano de governo, condizente com o que o prefeito apresentou lá nas suas propostas em 2020. E, para isso, nós tivemos aí um incremento robusto no nosso orçamento. Não pelo fato de nós, ah, não, vamos aqui inventar receita, longe disso. Pelo contrário, o orçamento de Araguari, nós fizemos um levantamento em torno de 70 municípios, mais ou menos, foi isso, Luiz Renato. E Araguari era um dos municípios em que, nos últimos 4 anos, a gente vinha tendo defasagem entre previsão orçamentária e arrecadação, tendo em vista que isso causava um problema na hora de executar as despesas, onde, pela lei de responsabilidade fiscal, eu não tinha orçamento, apesar de ter crédito. Então, nós tivemos que fazer uma correção que foi iniciada na LDO e foi concluída agora na LOA e no PPA. Então, nós passamos um orçamento de 387 milhões para 489 milhões em 2022, né? Que vai possibilitar aí um aumento substancial nos projetos e receitas dos municípios. Só para efeito de comparação, né, em termos de percentual, o orçamento do município ele aumentou 22,43%, enquanto o destinado para emendas impositivas dos vereadores aumentou 22,75%. Foi parelho com um pouco a mais para as emendas impositivas, né? A gente colocou aí em torno de mais de R$ 54 mil reais, de aumento para cada vereador, que representou no total de quase R$ 1 milhão em emendas para destinação exclusiva dos vereadores. Além disso, nós colocamos no plano plurianual alguns programas de governo que são essenciais para a nossa cidade, principalmente ali na área de infraestrutura, né? Então, nós vemos aí com Parque Linear, Centro Municipal Administrativo, nova sede da Câmara dos Vereadores, todas essas contempladas nas ações de governo dos 4 anos. Obviamente, não está dentro desse montante dos 489 milhões para o primeiro ano, somente parcela desse valor, pois são projetos estruturantes que vão levar mais de um exercício para serem concluídos, né? E certamente nós iremos precisar aí da apreciação e ajuda de todos os vereadores na avaliação de cada um desses passos do plano plurianual. Certo? E, em geral, nós vamos apresentar aqui 2 volumes, um do plano e outro da LOA, para que vocês possam analisar nos próximos dias, né? Alocarem as suas emendas, nós deixamos rúbricas específicas para isso, uma na saúde, que é 50% de todas as emendas que vocês devem destinar por imposição legal, e a outra na administração, onde vocês podem destinar para qualquer finalidade a qual os senhores achem pertinentes. Então, essas duas rúbricas estão abertas a livre manejo desses recursos por parte dos senhores. Ok? Prefeito, acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podemos esclarecer. E fica aberto aí os questionamentos.
Senhor, se alguém quiser fazer alguma pergunta... Secretário de Planejamento, Dixon, e o prefeito, os microfones estão abertos.
Palavra. Prefeito, uma boa tarde ao senhor, Vossa Excelência. E muito feliz, senhor, estar nessa casa. Eu tenho muito respeito pelo senhor, passei a ter mais ainda. Só que, quando o senhor fala em mandar projetos para casa, a gente pede que os projetos sejam um pouco contundentes. Essa semana, não estou aqui para pedir vista e nem adiamento de projetos. Mas quando vocês mandam um projeto aqui que não tem valores, até peço ao senhor que os seus secretários venham antes na casa, não tem problema nenhum. Explique direitinho para a gente que o projeto ele tem que vir com valores. Questão de áreas, despesas, tem que ter mesmo. Porque ninguém tem condição de sair daqui, às vezes, para em Brasília ou Belo Horizonte, E às vezes solicitar uma situação sem verbas, como a própria Câmara ela tem as diárias de viagem, tem outras situações. Então, eu peço ao senhor, como chefe do Executivo, pelo respeito que eu tenho pelo senhor, e sei que o senhor vai fazer um mandato magnífico, que quando for nessa situação, especifique para a Câmara, para não ter esse tipo de problema. Porque o que acontece? Às vezes a gente pede um adiamento ou pede uma vista para analisar ainda melhor o projeto, e, às vezes, a gente fica ruim com os colegas de Câmara, sabe? E aí, o que acontece? A gente não quer expor situação em rede social ou sentido de imprensa. Então, eu peço ao senhor, quando for nesse sentido, que o pessoal olhe direitinho, minuciosamente, o projeto para mandar para cá.
Cletinho, senhor? Se me permite, até aí eu acho bacana a sua consideração, porque é, sim, um ponto de melhoria que nós temos que fazer lá junto ao Executivo, para esclarecer antes quando o projeto vem para cá. Isso aí, a gente está, o avião está começando a decolar agora, nós temos muito a aprender. Mas olha só que interessante que foi, às vezes, talvez um ponto no esclarecimento. Esse projeto de lei das diárias, para que o senhor saiba, toda diária, tanto no governo federal como no governo estadual e nos municipais, ela tem três finalidades: alojamento, deslocamento urbano e alimentação. E olha que eu falo de deslocamento urbano, eu não estou falando de deslocamento intermunicipal, interestadual, porque senão daí o dinheiro não dá mesmo, o valor da diária. Daí o que, que eu conversei com um jurídico, foi até assessorado lá pelo Cristiano, eu autorizei. Eu falei assim, olha, isso aí foi até uma imposição minha. A nossa diária nunca vai poder ser mais cara do que aquela paga pelo governo federal e nunca também mais cara do que aquela paga pelo governo estadual. E por decreto, porque daí a lei aprovada aqui, por decreto a gente ia regular o valor. De maneira que nós temos um limite. Jamais uma diária nossa será maior do que a paga pelo governo do estado. Mesmo sabendo, por isso que a gente agiu com muita parcimônia, com muito cuidado, mesmo sabendo que, às vezes, o PC, que é servidor aqui do nosso município, ele vai exercer uma atividade lá em Belo Horizonte que é a mesma de um servidor estadual. Ou seja, são duas pessoas com a mesma atividade e, às vezes, o estado vai estar até recebendo um pouquinho mais. Mas o fato é que, do jeito que está o nosso município, ocorre aqui na Câmara dos Vereadores e no Executivo, fica o seguinte, não tem um valor de diária a pagar para o nosso servidor que às vezes vai fazer uma atividade de trabalho mesmo em Belo Horizonte, em Brasília, em Uberlândia, que seja, dependendo do nosso pessoal da saúde, acontece muito isso. E ele precisa dessas três coisas básicas. Por mais que seja um carro do município que leve ele até BH, ele precisa de ficar no hotel, ele precisa de se alimentar e precisa de, às vezes, ter um deslocamentozinho urbano, de pegar um Uber, pegar um... E aí, essa é a finalidade da diária. Sem jamais, não existe hipótese de receber diária para o município de Araguari. Eu tô aqui, certo? Apenas quando tem deslocamento intermunicipal e interestadual. Então, assim, foi um ponto de melhoria nosso de trabalhar junto com o secretário de governo. Viu, Luciano? E agora nós aí também alinhados aí com a nossa líder de governo, de sempre fazer um trabalho de esclarecimento, qualquer tirada de dúvidas antes de votação. Okay.
Mais alguém?
Prefeito, no PPA, o seu sonho para 4 anos, quais são as obras que o senhor tem em mente, que já está aí dentro do projeto, com certeza, que mais impactantes para a cidade de Araguari? O que, assim, em relação aos servidores públicos, em relação à infraestrutura, okay, à educação?
Ok, obrigado, Eunice.
Mas, assim, os sonhos maiores do prefeito Renato nesses próximos 3 anos.
Ok. Está sendo transmitido ao vivo? Aqui? Não sei. Tá. Bom, minha gente, para que a nossa população saiba, todos que estão aqui também nos assistindo, o nosso PPA, que é o Programa Plurianual, ele inicia agora nos 3 anos subsequentes do governo e sempre o primeiro ano do próximo governo tem que cumprir ainda esse PPA que será aprovado agora pelos nossos vereadores. E aí a gente coloca aqueles planos, programas de governos que a gente pretende para os 4 anos, que vai se estender por mais de 1 ano. Qual que é o norte, qual que é a diretriz que nós pretendemos com o nosso governo, junto com os nossos vereadores? Até falei esses dias naquela carreata dos carros ontem. Olhando para o lado do serviço público em si, uma valorização do servidor através de capacitação e melhoria do salário, com um quadro de salários razoáveis, que a gente não tenha mais distorções. Inclusive, para isso, a gente tem já esse planejamento de ser o mais justo possível. Para que vocês tenham a ideia, nosso quadro de cargos, hoje nós temos um dentista que ganha R$ 1.399 de salário base e temos, às vezes, com todo respeito aos nossos técnicos, às vezes tem servidor que entrou nível técnico que o salário base dele está, às vezes, R$ 2.000. E o e o nível superior está 1.399. Então, nós temos que criar pontos de justiça. Justiça salarial, esse é um ponto. O outro ponto que é muito importante, por isso que a gente pretende dar tanto à Câmara dos Vereadores, como também para o nosso Poder Executivo, é um ambiente de trabalho adequado. Se nós sairmos aqui agora, a gente vai encontrar muito fácil, num raio de 500 metros, vários prédios da Prefeitura, que às vezes até estejam alugados, que condições inóspitas de trabalho, que não vai ter nem como colocar um ar-condicionado que não tem a fiação adequada. Então, isso a gente pretende construir, ter um local adequado para que nós tenhamos um bom ambiente de trabalho e, como consequência, um serviço público bem prestado. Porque daí, sim, a gente está com a capacitação, com um salário adequado, com um ambiente de trabalho, a gente tem o dever de prestar também aquele serviço que a nossa prefeitura merece. Agora, olhando já um macro município, o que nós pretendemos, o que é a minha vontade, junto com todos os senhores aqui? Uma gestão estruturante. Gestão estruturante que foca, de fato, em obras estruturantes. E não necessariamente obras que a gente precisa aparecer, porque, às vezes, uma obra subterrânea, ela não dá nenhum capital político, o pessoal não, ela não vai ser vista. E isso eu não estou preocupado. Eu estou preocupado a gente fazer igual obras de drenagem. Esses dias nós fizemos um vídeo, para a gente foi uma grande vitória chegar no nível de contratação do projeto básico para que ocorra as nossas obras de drenagem ali na região de Ponte Terra. Ah, parque linear. Eu queria contar para vocês, se a gente tivesse tempo assim, a parturição que é para que saia uma obra dessa magnitude, 130 milhões. Até chegar no nível que nós estamos chegando agora de conseguir um financiamento, eu já falei aqui, foram várias reuniões. E agora tudo indica que nós estamos caminhando para conseguir 95 milhões oriundo do FGTS, raciocinando mais ou menos com 35 milhões, aí seria do Finisa, para que nós façamos um parque linear. E é lógico que tudo isso envolve vários estudos concomitantes. Vou dar um exemplo. Parque linear. A valorização que ele vai causar naquele metro quadrado é uma valorização substancial. E aí, como que nós vamos também arrecadar um pouco de dinheiro com isso? Vamos para a contribuição de melhoria, que é um imposto justo e lícito, previsto na legislação. E aí envolve um estudo que vocês não têm noção, porque daí nós temos que fazer uma avaliação prévia, raciocinar o que vale agora, tem que ser endossado pela Câmara dos Vereadores, tem que chegar aqui fundamentado, para que lá na frente a gente possa fazer essa, que eles chamam de justiça contributiva, né? Que é cobrar de maneira equânime, até para que o Ministério Público também venha junto com a gente, não sempre achando que está tendo alguma coisa errada. Então, uma obra dessa envolve vários atores que impactam em vários meses e anos. Esse tipo de obra, parque linear, obras de drenagem, parques, ciclovias, é o que a gente vai fazer. Hoje mesmo eu estava tendo uma reunião e segunda-feira nós vamos estar tendo uma reunião com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. A ideia é que a gente coloque, um exemplo, a mobilidade e conectividade em pauta. O que, que é isso? Nós temos que ter semáforo inteligente. Tem uma cidade lá, eu pedi essa reunião com o presidente, é aquele semáforo que chegou às 7 horas da noite, ele não precisa ficar o mesmo momento que está lá no meio-dia. Isso envolve vários estudos concatenados, que não é só o semáforo em si. Nós temos que também ver as nossas vias. Estava na reunião hoje, voltando, tratando sobre ônibus elétrico. Estou correndo atrás aí para a gente ver se consegue, como inovação, colocar a nossa cidade na pauta de energia limpa. Então, assim, esse tipo de pegada na gestão que a gente quer colocar, estruturante, trabalhando com parques, momentos que espaços que possam ter manifestação tanto de esporte, cultural e de lazer, e sempre na mobilidade, conectividade, cidade inteligente. É esse o nosso propósito. Tenho certeza que, com a graça de Deus, nós vamos conseguir avançar muito nesse quesito aí.
Mais algum vereador, por favor?
é a última. Em relação à reunião do senhor hoje com os integrantes da SAI, o senhor tem algo de bom para nos contar a respeito?
Sim. Em relação à SAI hoje, depois até o Dixon vai fazer algumas colocações aqui. A nossa SAI hoje, é lógico, se eu tivesse que olhar essa semana e falar qual é a minha preocupação maior, está sendo com a SAI. Nós estamos passando por um problema aí que envolve problemas que ocorreu, às vezes peças baratas que não chegou a tempo, licitação que às vezes foi se arrastando para fazer tudo certo, mas ao mesmo tempo se arrastou, e aí às vezes para fazer uma manutenção mínima em vários vazamentos que nós temos hoje, está com esse problema. Deu até na reunião nós tivemos o seguinte, olha, em relação a essa manutenção corrente que ocorre no dia a dia, fui muito claro com a nossa superintendente. Não quero saber se o pato é macho, eu quero ovo. Vamos fazer esse negócio acontecer, essa manutenção tem que ocorrer, fazendo da maneira certa, correta, legal, mas o mais ágil possível. Tá? Então, isso aí, nós estamos preocupados e sabemos que a população ela não precisa ficar preocupada se a licitação deu deserto ou fracassada, ela precisa ver o serviço prestado. Até eles citaram o caso, lá um exemplo dos caminhões-pipa. Os caminhões-pipa, na última licitação que ocorreu, ocorreu deserto. E foi agora que a maneira paliativa, quando falta água, a gente tem que ter vários pedidos. Ela mostrando para mim lá, Tiãozinho. Teve um dia lá que teve 72 pedidos. E aí os dois caminhões-pipas não conseguiam suprir. Eu falei assim, então vai ter a próxima licitação agora? Faça o dever de casa, tenha busca ativa. Avise para todos os pipeiros. Se está faltando alguma certidão, meu amigo, faz o trabalho pedagógico. O que é a certidão do senhor que está vencida? Espera aí que eu vou ajudar. Mas faça com que tenha participantes da nossa licitação de pipeiro. Agora, é lógico que isso é medida paliativa, porque a SAI mesmo ela tem que estruturar para ninguém precisar de ficar chamando caminhão-pipa. E isso nós temos o quê? Alguns reservatórios que têm que ser construídos. Reservatórios que, se a gente for pegar um orçamento dos três, que eles fizeram um estudo de situação ali mínimo de engenharia, são... reservatórios que precisam de um orçamento aproximado de 10 milhões. É lógico, quando a gente faz uma licitação, fica um pouco mais barato. Estas obras, para os nossos próximos 3 anos, vocês podem ter certeza, olhando no meu olho aqui, isso aí vai ser resolvido. Eu não vou deixar ficar desse jeito. A parte da SAI totalmente burocrática que nós temos que melhorar para antes de ontem, dei prazo também. Nós temos que entrar numa pegada de informatização, de maneira que a SAI seja, o que eu já falei em outras oportunidades, mola propulsora e não um ninho de burocracia, tudo engessado. Isso aí nós tivemos essa reunião, falamos sobre isso e eu quero ver resultados agora, em próximas semanas, já alguns resultados. Eu vou deixar aqui, se vocês me permitem, até uma parte mais técnica, que a gente conversou lá hoje, o Dixon é engenheiro civil, e trabalhou muito também na estruturação aí de construção de residenciais, água, esgoto, planejando, e tanto na parte pública, então ele conhece um pouco. Até o que eles falaram lá sobre aquele negócio da reserva baixa, inferior. Comenta aí, Dixon, o que nós, no final, concluímos.
Pessoal, só complementando o que o prefeito falou, né, foi bem interessante a colocação da superintendente da SAI, até falou da proposição da vereadora Eunice de entregar um kit, né, para reservação inferior, né, dos munícipes, que é muito importante mesmo. Né? A gente pegou aí uma... O que é que a gente tem hoje? Nós temos uma rede muito velha, nós temos poucos reservatórios para armazenar a água, e aí, como ela bem falou, a própria superintendente, não é um problema que está faltando água, é de chegar a água na casa da pessoa.
No momento de seca, né?
Exatamente, no momento de seca. Então, o que acontece quando a gente costuma dizer, até a gente foi para uma reunião lá em Brasília, no Marco Legal do Saneamento, e o ministro bem colocou, o caro não é a água, você não paga pela água, você paga por fazer a água chegar até a sua casa. E nesse interim da água chegar da SAI, do reservatório, para a sua casa, existe a reservação, a rede e o bombeamento. Então, hoje, Araguari tem uma rede muito antiga, um bombeamento aquém da necessidade. Ela falou até na, que são 70 ligações por mês, então a gente vê que o bombeamento de 20 anos atrás, hoje, ele já não é suficiente. E a prefeitura, como o prefeito falou, vai ter que atualizar a sua rede, porque também agora não adianta eu pegar e colocar uma bomba da mais potente que vai arrebentar toda a rede e aí eu vou ter vazamento ao invés de ter água na caixa d'água das pessoas. Então, como paliativo, a reservação inferior ela é pertinente, porque, ok, a água está chegando
com baixo. Dixon, fala para eles, por favor, o que é a reservação inferior? É,
reservação inferior, o que acontece? Eu tenho na minha casa, a água ela chega sem força, então ela chega ali, por exemplo, uma mangueira na altura da grama, e eu tenho que fazer ela subir na caixa. Então, eu tenho um reservatório, uma caixa d'água, ou seja, enterrada por cima do solo. Essa água enche essa caixa, eu tenho uma bomba que sobe para outra caixa, o que eles chamam de recalque. Então, só que também a gente não consegue, nem seria justo, colocar para toda a população, em toda a casa, ter que ter um reservatório inferior. A Prefeitura de Araguari tem como meta entregar a água no reservatório superior de cada residência unifamiliar. Obviamente que se tiver um prédio com dois ou mais andares, tem que ter reservação inferior até pela legislação municipal. Mas a meta para os próximos 3 anos, dentro dos projetos estruturantes, é que todo cidadão araguarino tenha sua água na sua casa, que é térreo, que é obrigação da própria prefeitura. O projeto da vereadora, junto com o SAI, vem no sentido de atacar aquelas ruas onde eu tenho menor pressão, colocar a água pelo menos no reservatório inferior e fazer com que ela suba. A gente não está dependendo nem de caminhão-pipa, nem ter episódio de falta d'água, certo? Mas o principal é o que o prefeito falou, são as obras que ninguém vê. E, por isso, talvez elas nunca foram feitas até hoje, porque elas são caras, elas são necessárias, mas, apesar de ninguém nunca ter visto, nem nunca ter feito, agora estamos vendo o descaso de mais de 20 anos de falta de atualização, de manutenção e reprogramação da nossa rede para uma demanda atual.
Ok, só complementando aqui, então nós temos hoje nós temos quatro, talvez eu possa até falar o quinto, mas 5 bairros que o problema está sendo mais sério, severo. Até o Amorim, que é o meu bairro lá, é um dos bairros que mais está sofrendo, e eu até falei, são todas as suas? Não são. Então, você tem algumas suas que a situação é mais crítica. Mas eu peguei nessa reunião lá que nós tivemos hoje, peguei inclusive uma reportagem que tivemos ontem, pus para assistir, olha aqui. Mostrando a pessoa com as panelas sujas e querendo limpar suas panelas. Poxa. Então, esse problema interno administrativo, estruturante, nós vamos ter que resolver, e a população quer o resultado, não tem jeito. É, teve até, ela levantou lá, a gente conversando, estava com a engenheira, estava com o pessoal lá. O problema é que, às vezes, assim, as nossos residenciais mais populares, vamos dizer assim, às vezes tem a caixa d'água de 200, 250 litros, por exemplo, se fosse um pouco maior. Mas agora não adianta a gente também ficar discutindo isso, né? O fato é que a prefeitura tem que chamar, sim, a responsabilidade para ela e dar a solução. Agora, finalizando a minha parte aqui, presidente, eu tenho consciência que quando tiver uma chuva aqui agora nos próximos 2 meses, o pessoal vai falar lá, ô, Renato, na campanha você estava falando e agora está desse jeito. Lógico. Por quê? Não se faz uma obra dessa com 2 meses, 3 meses. Uma obra dessa magnitude, de 6 milhões, 5 milhões, ela tem que entrar num PPA, ela tem que entrar numa LOA, ela tem que ser aprovada pela nossa Câmara dos Vereadores, ela tem que ter um projeto de engenharia, um projeto que, de fato, seja projeto para depois não ficar aquele negócio. Vocês imaginam, senhores, por favor, ali o nosso polo esportivo, o parto que foi... E, assim mesmo, a gente tem algumas pendências. Mas ali, querendo ou não, é muito importante, mas não está cortando uma rua. Imagina que a gente com um projeto de engenharia mal feito e a região de Ponte Terra rasgada e a obra sendo abandonada. Então, tem que ser um projeto fidedigno, um projeto de engenharia, de fato, bem feito. Então, essas situações aí que nós estamos trabalhando.
Parte. Sim. Prefeito. Então, o senhor falou que reuniu com seus funcionários do SAI, né? Mas olha para o senhor ver a situação, tanto que ela é grave. É, como que faz com aumento de água, aumento na conta do contribuinte, se está faltando água no momento de pandemia? Está faltando muita água, está tendo vazamento, a gente sabe, sobre a licitação, que está faltando peça. Mas não é justo jogar essa conta no contribuinte. Aumentou o valor das contas de água... E eu estou falando por si, eu convivo com muita gente E tem muita gente reclamando em relação ao aumento na conta de água.
Essa aí, poxa, eu até te agradeço por essa colocação. Nós sabemos que a gente está passando por um momento severo, um momento que a inflação está acontecendo. Esses dias eu até vi uma reportagem que me deixou assustado, que a inflação ela não está sendo mais uma inflação pontual. Eles até têm um índice, sabe, Joãozinho? Que aumentou a gasolina, aumentou o gás, fez com que... Não, quando começa a propagar, ser contaminante, daí é mais difícil segurar. Então, não está sendo fácil. Só que eu te falo com toda a segurança, se você for pegar a nossa cidade de Araguari, comparar as cidades do entorno, nem falo para você ir para outro estado, do entorno, do mesmo número de habitantes, a nossa água é a mais barata. E, infelizmente, sabendo tanto que está difícil, a gente, por outro lado, tem que comemorar. Porque nós, este mês agora, nós tivemos mais empregos gerados do que desemprego. Então, minha gente, eu poderia chegar e falar assim, temos que ter a água grátis. Ok, nós já temos um estudo para considerar aquela faixa mais vulnerável, tudo. Já de maneira efetiva, já acontece. Mas não dá para ficar com um valor que, às vezes, ele não é sustentável, porque eu tenho que parar com os vazamentos na cidade. Mas a sua consideração e o seu olho clínico para essa situação é importante, porque eu quero que você saiba também, vereador, que quando o prefeito tem que tomar uma decisão dessa, de ter um aumento, mesmo que pequeno, mas escalonado da tarifa, ele pensa em todas as variáveis, ele pensa, sim, na população, ele pensa no olhar de fiscalização que tem a Câmara dos Vereadores, mas o fato, resumindo, a nossa água disparado, às vezes dá até muita diferença quando comparado com as outras cidades do mesmo porte, cidade maior e, às vezes, até cidade menor.
Prefeito, só uma palavra, por favor. Só para... Voltando à questão do planejamento para estar organizando a falta de água, quando eu estava na Secretaria de Planejamento, passou até na minha mão um projeto da captação da água do Rio Araguari. Sim. Em dia 19 de janeiro desse ano, eu fiz um requerimento para a SAI pedindo sobre esse projeto. Fui respondido que esse projeto estaria na Caixa Econômica Federal para o empréstimo. Levando em consideração que é um projeto muito grande, né? Não é um projeto que talvez sanaria o problema em um ano, em dois anos, mas é um projeto que traria algo bem benéfico para o município, e até para trazer indústrias e empresas. Nessa reunião que o senhor teve com a SAI, teve algum comentário sobre esse projeto, sobre esse assunto ou não?
Vinícius, obrigado aí por esse lembrete, que para que os senhores entendam. Teve alguns vereadores que já viu falando sobre esse assunto aqui, mas é bom a gente deixar claro que essa pauta não está sendo discutida também só com a SAI. Há um tempo já nós estamos fazendo uma reunião, estamos indo para a terceira semana que vem, que é com o presidente da CBH, que é o Comitê de Bacias Hidrográficas, da ABA, tudo daqui dessa região nossa, para saber o que de fato são as nossas potencialidades de água e os problemas de água. Captação de água, sem ser por poço artesiano, vai acontecer? Tem que acontecer. Hoje, Araguari consegue viver sem uma captação? Consegue, mas se ela der uma esticada no crescimento, a captação é necessária. Outra coisa que é bom que os senhores entendam aqui, Araguari, nós estamos dentro do sistema do... vamos chamar de sistema do aquífero Guarani. Nesse Guarani, nós temos o Botucatu, que nós estamos em cima dele aqui nesse momento, e temos Serra Gerais. O Serra Gerais, se a gente for olhar na nossa radiografia do território municipal, ele pega, às vezes, desde uma região ali perto da Arpaz, aquela região próxima ao pedágio, vai tateando, permeando, vai, às vezes, até lá no Piracaíba, pega até um pedaço aqui dentro da cidade. Diferença do Botucatu para o Serra Gerais. O Serra Gerais, qualidade excelente de água, água em abundância, pH que eles falam lá, né, pH 7, que daí sim que a água é de qualidade, Só que o Serra Gerais é o seguinte, imagina que a água está aqui dentro e está cheio de rocha. E é muito fácil a gente compreender que tem até arpaz ali. Então, pode ser que a perfuração dele ela não seja tão viável. Mas ali é uma região possível até de ter um distrito industrial, porque se perfurar no lugar certo, nós temos água em abundância. O Botucatu, que é esse que a gente está, temos água. Por isso que nós temos 100% praticamente da nossa água, que é perfuração de poço artesiano. Mas é uma perfuração como se fosse numa bucha, essas buchas de casa. Ela não vai ter, assim, em grande abundância, uma bolhona dentro dessa bucha para suprir uma demanda industrial. Então, aí que nós vamos ter que pensar a médio prazo, entenda médio prazo, 8, 12 anos, que um distrito industrial que necessita de água, talvez vai necessitar de um outro lugar. E para que tenhamos um desenvolvimento industrial na vocação do agro, que é a nossa, a gente vai ter que raciocinar com captação de água. Nada disso é barato. Nada disso é barato. Por isso vai ter que chegar uma hora também que nós vamos ter que falar, e aí, queremos isto ou isto? Né, que vamos ter que escolher. Estamos trabalhando para a nossa cidade desenvolver bastante economicamente para que a gente tenha dinheiro para isso e para aquilo.
Prefeito. Boa tarde.
Boa tarde.
Então, a gente sabe que a AED Central ela não opera 100% do esgoto de Araguari e que a AED do São Sebastião está desativada. Né? Eu queria saber se o PPA vai considerar a construção de novas AEDs, quantas e como, de que forma?
O nosso foco agora em relação à AEDS, vocês vão ver que a expansão, a mancha urbana da cidade expandindo do jeito que está, nós vamos procurar agir com as AEDS igual foi feito lá em Guriatã. AEDS bem mais baratas, que eu já até mandei o nosso pessoal fazer esse estudo. Até o prefeito de Guriatã, ele é engenheiro, é o presidente da ANVAP, construiu uma AEDS lá que ficou em torno de R$450.000 a R$500.000. Só que ela vai ser uma AEDS que ela vai atender mais assim, o bairro. E eu percebi o seguinte, se a gente conseguir esse tipo de projeto, AEDs mais baratas, mesmo que tenha focado só num residencial, com 5 milhões eu faço 10 AEDs. Você quer complementar alguma coisa, Dixon, sobre isso? Até aquela experiência que você teve, que você comentou. Eu quero falar para vocês...
Está no PPA?
Sim, nós estamos...
Só respondendo diretamente à dúvida da vereadora, o PPL tem as metas estruturantes. Uma das metas estruturantes é conferir 100% de saneamento ao município. Dentro dela, existe as metas, né, que é o que o prefeito falou. Ao invés de Araguari pegar uma AET de 48 milhões, 40 milhões, e colocar num lugar só, o que vai acontecer? Naturalmente, pela geografia da cidade, eu vou ter que, em alguns lugares, subir esgoto, outros lugares, descer, e outros lugares, simplesmente, vão estar fora de rota. Você imagina eu pegar esgoto de um lugar da cidade para jogar para o outro. Então, o que ele falou é essa política, né, de distribuição das AEDs e descentralização do tratamento, onde eu consiga estar com um tratamento muito mais perto da geração do esgoto e não mais perto do efluente. Então, é muito mais barato eu colocar várias AEDs pequenas perto de onde gera o esgoto, tratar e mandar água limpa para qualquer efluente que eu conseguir, até para as bacias hidrográficas, do que eu fazer uma grande AET e ter que depender de sistemas de bombeamento para poder... E nem sistema de bombeamento. A gente tem muito problema hoje aqui em Araguari, a gente percebeu, analisando os novos loteamentos, o que acontece? A AET tem a capacidade, só que a rede em que o esgoto é jogado não tem. Então, digamos que o esgoto ele tem uma bitola, não vou falar em polegadas, mas digamos de 10 polegadas, eu precisaria de uma de 50. Então, a AET até suporta. Mas aquela tubulação inteira eu teria que cortar, substituir para poder jogar na AED, nessa grande que a gente tem. Então, a estratégia de descentralização e tratamento nos pontos é a que se mostra mais econômica e mais eficiente também.
Senhores, mais alguém? Então, eu gostaria de agradecer o prefeito mais uma vez, estar nessa casa, o senhor prefeito, cumprimentar o Dicos pelas explanações aí, aos vereadores, cumprimentar o tenente Luciano, que faz um trabalho brilhante nessa casa, eu, prefeito, como líder de governo, o senhor pode ter certeza, sempre companheiro dos vereadores, e gostaria que o senhor fizesse explanações do senhor Agradecer mais uma vez a presença. O senhor possa vir mais a essa casa, o executivo possa usar esse espaço legislativo assim quando precisar. A casa está aberta para o senhor e todo o executivo.
Ok, obrigado, Léo. Obrigado a todos os vereadores. No MG de hoje, né? É bom que depois a gente pega o recorte para poder pôr amanhã na reunião dos secretários. Finalizo aqui minhas palavras, deixando a nossa felicidade ter os nossos vereadores que passaram por um susto agora esses dias, né, nego? Branquinho, estamos muito felizes de ter vocês de volta com a gente, viu? Muito obrigado.